Boa tarde, Cláudio Costa.
Olá, Zé Carlos Viva, boa tarde.
Quais são os temas desta edição?
Olha, das pescas às empresas de transportes e agora à agricultura. O elevado preço dos combustíveis está a lançar o pânico nos campos alentejanos. Desesperados, os agricultores dizem que nunca viram semelhante aumento dos fatores de produção e alertam a subida dos preços a chegar ao consumidor. Também os viticultores do Douro vieram a terreiro dizer que as vinhas da região podem ficar ao abandono. No próximo domingo arranca em Glasgow a Conferência das Nações Unidas sobre Mudança Climática 2021, um tema que tem estado no centro do Portugal em Direto. Ora, a Associação de Defesa do Ambiente de Campo Aberto vai organizar na próxima semana um debate para analisar o último relatório das Nações Unidas sobre a crise climática, um documento que é produzido de 7 em 7 anos. Vamos conversar com Jorge Leandro Rosa, da direção da Campo Aberto, sobre um assunto que está claramente na ordem do dia. E porque é quinta-feira, temos a rubrica Animais Selvagens, os nossos animais selvagens, que hoje também não foge ao tema central do programa. Vamos perceber a influência das alterações climáticas em duas espécies que visitam o nosso território, a garça boieira e a filosa do mato.
É do território de Portugal que falamos agora, no Portugal em Direto com Cláudio Costa.
Neste dia de Cimeira Ibérica na Extremadura Espanhola, as entidades regionais do Algarve e da Andaluzia defendem o avanço para um estudo de viabilidade sobre o prolongamento do comboio de alta velocidade Madrid-Sevilha até o Elva e Faro. Do lado do governo autonómico da Andaluzia, o projeto é considerado estratégico. Do lado português, da Comissão de Coordenação do Algarve também o vê como fundamental para o sul do país. Ora, o governo português já manifestou interesse na continuação da alta velocidade de Sevilha até Faro e depois para Lisboa. O governo espanhol ainda não se pronunciou, mas o Algarve e a Andaluzia prometem, Mar Antunes, fazer um lobby por esta ligação.
O governo português é favorável a essa ligação ferroviária, já o executivo espanhol não tem o investimento na agenda de prioridades. Um alegado desinteresse que choca com a vontade do governo autonómico de Andaluzia, mas também de empresários e autarcas das províncias de Sevilha e Huelva. É para alterar esse cenário e tornar a ligação um projeto viável que autoridades andaluzas e a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Algarve defendem o estudo de viabilidade do comboio de alta velocidade Sevilha-Huelva-Faro.
Sabemos que a prioridade tem sido dada às ligações de Lisboa-Madrid e, por outro lado, às ligações entre o Porto, Braga e Vigo. Mas importa sublinhar o seguinte, é preciso voltar a pôr a ligação entre Sevilha, Huelva, Faro e Faro, Beja, Lisboa nos carris, porque pelo menos desde a Expo Sevilha de 92, o tema tem vindo a ser sucessivamente adiado.
José Apolinário, presidente da CCDR Algarve, garante que esta posição, partilhada pela Junta de Andaluzia e pelo lado do Algarvio, visa colocar o tema na agenda dos dois governos ibéricos. A ideia é que se considere a ligação como estratégica, se invista num estudo de viabilidade e aproveitem posteriormente os fundos europeus.
O que nós entendemos é que pode haver uma iniciativa no âmbito da conectividade europeia que permita definir o traçado e o estudo de viabilidade para uma ligação do corredor mediterrâneo e atlântico, e é essa a posição que tem sido, pelo menos no último ano, tem sido retomada, defendida pelas associações empresariais da região, pelos municípios de Sevilha e Huelva e pelos municípios do Algarve, porque estamos a falar da conectividade transeuropeia.
Numa altura em que na Europa se defende o transporte ferroviário, Apolinário não tem dúvidas dos benefícios de uma tal ligação nesta região do sul peninsular, conectando os aeroportos de Faro e Sevilha, potenciando trocas comerciais e o turismo.
A Andaluzia é um mercado importante em termos de exportação de produtos portugueses. A Andaluzia é de onde vem uma parte, hoje até do próprio combustível que abastece o aeroporto. E, portanto, prolongar o eixo mediterrâneo de Sevilha até o Algarve e do Algarve de Beja e Lisboa é um desígnio estratégico que tem que ser concretizado nesta década.
A obra pode ser incluída nos fundos europeus do chamado Next Generation, com o financiamento pelo FEDER. É pelo menos esse o entendimento de empresários e autarcas de um e outro lado da fronteira que consideram essa reivindicação um desígnio interregional.
Um tema que vai ser analisado hoje na Cimeira Ibérica que decorre na Extremadura espanhola. O elevado preço dos combustíveis está a lançar o pânico nos campos alentejanos. Os agricultores estão desesperados com o aumento dos fatores de produção e também com a escassez de alguns produtos. A fatura já se faz sentir nos gastos da atividade e os agricultores alertam que os aumentos vão de chegar ao consumidor. Paulo Nobre.
São dias de desespero nos campos do Alentejo.
Estamos a assistir a um aumento dos fatores de produção nunca vistos. Eu já ando aqui há uns anos e não me lembro de ter havido aumentos em tantos fatores de produção desta forma.
Rui Garrido, presidente da Federação de Agricultores do Baixo Alentejo, atribui várias razões para estes aumentos, sobretudo aponta ao preço dos combustíveis.
Tem um bocadinho a ver com a pandemia, há de ter um bocadinho a ver com a especulação. Não tem a ver fundamentalmente com o aumento dos combustíveis. E, portanto, isto vai-nos criar aqui, já nos está a criar e vai-nos criar problemas.
Os problemas já começaram, diz o presidente da Associação de Jovens Agricultores do Sul. A fatura já se faz sentir, assegura Diogo Pestana Vasconcelos.
Os tratores estão no campo, estão a mexer as terras, estão a semear, estão a passar terra, estão a passar herbicidas, estão a fazer todas as atividades de sementeira e o gasóleo está caríssimo, portanto, tudo isso interessa muito a conta de cultura da agricultura.
Diogo Vasconcelos aponta o aumento dos adubos.
Temos adubos que estão a custar perto do dobro da campanha anterior.
Rui Garrido dá outro exemplo.
A ureia, que é um adubo que se utiliza, toda a gente utiliza em agricultura a ureia, toda a gente sabe o que é ureia. Custava 340 euros a tonelada. Neste momento custa 862, mais 522 euros a tonelada. Um aumento de 153%.
São estes aumentos nos fatores de produção que estão a deixar desesperados os agricultores de todo o Alentejo. Mas isto até nem é o pior, acentua Rui Garrido.
Nós estamos alarmados porque também não se vê a luz ao fundo do túnel, que é outro aspecto que nos preocupa. Eu não sei quando é que isto vai terminar. Portanto, isto já vem da campanha de regadio, vem da campanha, da última campanha, e agora está-se a agudizar e não sabemos qual é o fim que isto vai ter.
O risco de investimento nas explorações agrícolas é enorme, os prejuízos podem ser maiores, alerta Diogo Vasconcelos.
Se o ano agrícola não vem como nós desejamos, como seria normal, e as culturas não produzem, pode-se dar aqui prejuízos que são elevadíssimos face ao preço que estamos neste momento a semear e a adquirir os produtos.
Se neste momento o problema grande é para o agricultor, Rui Garrido não tem dúvidas que o mal há de chegar ao consumidor.
Isto já tem consequências brutais nas nossas exportações agrícolas, nas suas rentabilidades, e o que vai ter, naturalmente, vai se repercutir no consumidor.
Para o presidente da Federação de Agricultores do Baixo Alentejo, só um corte drástico nos impostos dos combustíveis poderia evitar o pior.
Se nem que fosse temporariamente, como muita gente pede, né?
Sem medidas que minimizem o problema, os agricultores alentejanos alertam que, em breve, pode haver até sérios problemas no abastecimento de produtos essenciais.
Desesperados, apreensivos, os agricultores alentejanos deixam alertas e pedem medidas de apoio ao setor agrícola. Com o aumento do preço dos combustíveis, também muitas vinhas do Douro podem ficar ao abandono. A Associação dos Viticultores e da Agricultura Familiar Douriense alerta que o aumento brutal dos custos de produção, como os combustíveis, traduzem-se em perda de rendimentos. Vitória Herdeiro, o presidente desta associação, diz que se o governo não intervier, muitos pequenos agricultores vão abandonar a atividade.
Eles estão-se a ver, portanto, com grandes dificuldades. Portanto, o que eles têm dito é que isto é continuar assim, muitos vão desistir. Portanto, nomeadamente os agricultores familiares, os pequenos vitivinicultores, provavelmente muitos deles, se isto não dá uma volta grande, vão desistir. Vão desistir porque vão ter que abandonar as explorações. E isto vai trazer, pronto, mais problemas, mais imigração, mais desertificação para o interior, mais problemas para a região do Mercado de Douro, porque é incomportável.
A Associação dos Viticultores e da Agricultura Familiar Douriense tem sede em Vila Real, atua em defesa da agricultura de pequena e média dimensão da região do Mercado do Douro, reclama uma ajuda concreta por parte do Governo, como uma redução dos impostos que se reflita nos custos dos fatores de produção. Por estes dias, Vila Nova de Gaia recebe mais de uma centena de operadores turísticos internacionais para fazerem negócios na área do enoturismo em toda a região norte. A Rota dos Vinhos e do Enoturismo do Porto e Norte de Portugal foi criada a pensar no desenvolvimento sustentável da região. Estão envolvidas no projeto mais de 400 quintas. Esta conferência internacional é um dos maiores encontros anuais da especialidade. Vinhos e turismo juntos, numa receita que o presidente do Turismo do Porto e Norte de Portugal, Luís Pedro Martins, espera que seja de sucesso.
É o maior evento, um dos maiores eventos mundiais que se fazem em torno do tema enoturismo. Nós conseguimos captá-lo para o Porto, com a vantagem de também o próprio Porto Cidade, neste caso, fazer parte das Great Wine Capitals. E nós quisemos associar a isto a apresentação da nossa Rota dos Vinhos e do Enoturismo, do Porto e Norte, aproveitando esta oportunidade de termos operadores de todo o mundo, ou seja, aqueles que depois nos podem colocar aqui os turistas. Temos a felicidade de ter quatro regiões vitivinícolas, o Douro e Porto, Trás-os-Montes, Távora Varosa e também os Vinhos Verdes. Com a vantagem de que, à distância de uma hora e meia, duas horas, o turista consegue percorrer com alguma facilidade todo este território.
A Rota dos Vinhos e do Enoturismo do Porto e Norte de Portugal foi criada para o desenvolvimento sustentável da região. Após a conferência internacional, vão realizar-se duas visitas com cerca de 30 agentes turísticos internacionais e uma dezena de jornalistas estrangeiros que passarão pelas sub-regiões dos Vinhos Verdes, Douro e Porto, Trás-os-Montes e Távora Varosa. O objetivo é reforçar o valor acrescentado da oferta no contexto nacional e internacional, assim como a respectiva visibilidade junto do mercado e meios de comunicação social externos.
Até àquela casa onde está aquela bandeirazinha, portanto foi onde o mar entrou.
É já no domingo que começa em Glasgow a COP26, a Conferência das Nações Unidas sobre Mudança Climática 2021.
A subida da água do mar nota-se cada vez mais no bairro do Segundo Torrão, entre a Cova do Vapor e a Trafaria, em Almada.
São alterações que já se sentem por cá.
Em Bruxelas é debatida hoje a proposta que equipara o sal tradicional e o sal industrial no processo de certificação biológica para o sal alimentar na União Europeia. Os produtores portugueses de sal artesanal temem as regras iguais e exigem ao governo que defenda um setor que pode mesmo vir a desaparecer se a certificação biológica for igual para o sal produzido de uma forma artesanal e de forma industrial. Cristina Santos.
Os produtores artesanais de sal não entendem o silêncio do governo português. Luís Horta Correia, presidente da cooperativa Terras de Sal de Castro Marim, lembra a importância portuguesa neste tipo de produção.
Nós somos líderes da produção de sal, por exemplo, pela França. Nós somos dos poucos países que consegue fazer sal artesanal ainda, com qualidade e quantidade.
Os produtores tradicionais temem que Bruxelas aplique a certificação biológica ao sal industrial, equiparando àquele que é produzido tradicionalmente.
Estes tipos de sal que estamos a falar, o tal sal de vácuo, é um sal produzido a vácuo, o sal de Minas, na grande maioria, seja 90%, 99% deles são para consumos industriais, não para alimentar.
Em Portugal há cerca de 80 salinas de produção tradicional. Luís Horta Correia, da cooperativa Terras de Sal, garante que se as novas regras avançarem, o setor vai desaparecer.
Nós não estamos a falar de números de vender mais ou menos. Estamos a falar de a curto prazo ou a médio prazo. O projeto de revitalização e de tornar novamente Portugal um produtor de sal de qualidade de referência, né?
O processo de certificação biológica do sal na União Europeia tem por base um relatório que sugere as regras em que deve ser atribuído o selo biológico para o sal alimentar nos 27 Estados-membros.
Um debate bem temperado. Hoje, em Bruxelas, os produtores de sal artesanal querem regras diferentes relativamente ao sal industrial.
Por cá vêm-se no Parque Natural do Montezinho, Trás-os-Montes.
As folosas do mato continuam a avistar-se em Portugal, mas a cada ano que passa, são cada vez menos.
Em edição especial, os nossos animais selvagens e os impactos das alterações climáticas.
E a perda de habitat está a fazer com que as folosas voem para outras paragens.
Devido, lá está, às mudanças do clima.
Precisamente, as mudanças do clima é o tema central do Portugal em Direto nestes últimos dias, numa altura em que é 1:29 em Portugal continental e na Madeira, menos uma hora nos Açores. Este é o programa que liga o território de uma ponta à outra. É já no domingo que começa em Glasgow a Conferência das Nações Unidas sobre Mudança Climática 2021, também conhecida como COP26. Termina no dia 12 de novembro. O Portugal em Direto continua assim a avaliar diariamente a forma como as alterações climáticas estão a mudar a paisagem ou o ecossistema. Hoje vamos até ao Conselho de Almada. O eixo entre a Cova do Vapor e a Fonte da Telha vai ser o troço da área metropolitana de Lisboa mais afetado pelos efeitos das alterações climáticas. Vários estudos apontam para uma subida do nível do mar na ordem dos 2 metros em 70 anos. Ora, naquela zona há bairros que ficam em risco, já foram anunciados inclusivamente realojamentos, mas ainda não avançaram. Os galgamentos e inundações nesta extensa zona costeira são apontados como a principal ameaça que exige respostas imediatas e também a sensibilização das comunidades para a hipótese de terem de recuar. Um dos casos mais críticos é o bairro do Segundo Torrão, junto à Trafaria, na foz do Rio Tejo. A repórter Arlinda Brandão foi até ao local.
A subida da água do mar nota-se cada vez mais no bairro do Segundo Torrão, entre a Cova do Vapor e a Trafaria, em Almada.
É aqui em que o galgamento das águas tem mais impacto.
Paulo Faísca é o presidente da Associação de Moradores.
Desde esta casa até aquela casa onde está aquela bandeirazinha, portanto foi onde o mar entrou. Tanto que as pessoas já tiveram que alterar as suas entradas das suas casas, portanto meter portas nas laterais, e isto aqui, nós agora podemos caminhar aqui, que antigamente nós não conseguíamos, nenhum carro aqui podia passar. Porque o mar vinha buscar esta areia, este entulhozinho que era acumulado aqui, e desde que nós conseguimos meter aqui o botão, este cimento armado aqui, não é? A dar-nos mais um bocado de força para que não haja uma maior destruição aqui em relação ao caminho, não é? Ao caminho e também às casas, não é?
Estamos junto à foz do Rio Tejo, num bairro que começou a ser erguido há mais de 40 anos de forma clandestina, em terrenos que pertencem à administração do Porto de Lisboa e a privados. Paulo Faísca também aqui mora desde esses tempos e nota a subida das águas e os galgamentos cada vez maiores.
Neste momento estamos com a maré vazia, que se fosse noutra altura, nós estamos a uma distância ali dos pontões da NATO, portanto estamos a falar quase 800 metros de distância, em que nós caminhávamos sobre a areia e ficávamos a 20 metros do pontão onde eram as amarras dos navios de guerra. E neste momento nós estamos a 800 metros com água e não conseguimos ir a pé. Portanto, é a diferença que nós notamos a nível do clima. Esta é uma das situações.
Subiu a água.
Subiu a água, exatamente. Que subiu a água. Muita gente diz que o mar subiu 1 centímetro ou 2, mas isto é milhões de litros de água, portanto é muita água e depois tem este impacto, não é? Quando é as marés mais vivas, não é? Isso tem um impacto muito grande. O tal 1 ou 2 centímetros que a água subiu faz uma diferença brutal.
Esta frente ribeirinha é uma zona onde os moradores aqui com casas ficam com o coração nas mãos todos os invernos e têm receio que cheguem o que chamam de ondas lambidas ou ondas que lambem.
Espero bem que não. O que tem havido é só o bater das ondas nas rochas e elas, as ondas sobem, não é? E depois espalham-se como fosse tipo uns chuviscos, não é? E caem em cima dos telhados das casas, que já aconteceu também na minha própria casa. Eu cheguei este ano, espero bem que essas ondas já não vão bater em cima do meu telhado. Eu levava mesmo com uma onda em cima mesmo de mim, chegava a sair de lá completamente encharcado, mesmo todo equipado, mas eu tomava banho de água salgada no meu próprio telhado e estamos a uma distância considerável.
Durante estes 40 anos já foram vários os sustos que os habitantes aqui apanharam. Alguns chegaram a ficar sem teto. O receio é que essas ondas destruidoras voltem.
Essa onda de lambidela, não há arrebentamento de onda, há uma força de água. Portanto, é um conjunto de várias ondas que se encontram, em que empurram umas atrás das outras, e então aí é que se faz o arrastão. Não há o arrebentamento da onda, mas há a força da água. Essas é que são piores, são essas que movimentam as nossas pedras e as nossas rochas que nós temos aqui, que ao fim e ao cabo, que nós estamos aqui a ver, e eu posso identificar rochas que estavam cá em cima, não é? Que estão lá em baixo. E é isso que nós temos medo, é isso que nós andamos a tentar nos salvaguardar através por outros meios de alerta e tentarmos para o futuro termos simulacros, precisamente se isso um dia acontecer, que é a tal chamada onda tsunami, que é, porque se formos a ver a onda de Lembe, é como se fosse uma onda de tsunami.
Paulo Faísca, o presidente da Associação de Moradores do bairro do Segundo Torrão, diz que precisam de apoios para se defenderem destes perigos das alterações climáticas.
Nós é que demos informação. Nós é que fomos à Câmara explicar o que estava a acontecer e em que modos e como é que estava a ser formado ondas que nos podiam nos prejudicar. De facto, já se fala agora que há algumas casas, fala-se, não é? Mas é a ver para querer, em ser reelojadas essas pessoas. Portanto, a chamada Frente Ribeirinha, as casas estão na parte de Frente Ribeirinha, serem essas pessoas reelojadas. Isso fala-se. O falar não é fazer.
Mas a subida do nível das águas do Tejo, neste local, está a provocar outros problemas a alguns moradores.
No caso de o mar entrar pela costa da Caparica, nós temos uma vala que ajuda a que a água desague e passe aqui no nosso bairro. Encontra-se aqui do lado esquerdo da associação, portanto, está aqui, e estas casas, que as pessoas não veem, não é? Que estão por cima da vala, foi detectado quando se fez uma limpeza dentro da vala, derivado ao mar que trouxe-nos para dentro da vala pedras lá para dentro, e quando foi feita a limpeza na vala, foi detectado fissuras nas valas em que está a meter em risco essas habitações.
Por aqui não há dúvidas de que este troço, junto ao rio e ao mar, em Almada, está a sofrer cada vez mais os efeitos das mudanças do clima.
O que a gente nota assim logo a priori, porque também somos pescadores, não é? É que não conseguimos ver a maré vazia. Porque antigamente nós conseguíamos ver a maré vazia, porque víamos o banco de areia, não é? Onde a gente até antigamente chegávamos à bola e tudo, e neste momento a gente não vê essa maré vazia. Portanto, parece que a maré nunca vaza.
Neste bairro moram cerca de 3 mil pessoas, muitas em situação vulnerável, e por isso o presidente da Associação de Moradores insiste que sejam tomadas medidas para os ajudar a enfrentar os efeitos da subida das águas.
Nós também temos um projeto à Proteção Civil, que eu e o João tentamos ter várias reuniões e conseguimos ter reuniões. Infelizmente, está em stand-by, em que nós temos aqui um chamado alerta, não é o alerta de tsunami, mas é um alerta a provavelmente alguma alteração de onda que possa nos... Foi metido um projeto à Câmara, já tivemos conversações com a Proteção Civil, em criarmos um sistema de aviso aqui no próprio bairro, tentarmos fazer simulacros. Só que até agora, pronto, derivada à pandemia, derivada agora às eleições, portanto está tudo parado. Espero que os senhores governantes se lembrem de nós, de continuarmos este projeto, porque é muito importante.
Junto à Cova do Vapor e aos Silos da Trafaria, esta é uma das zonas da área metropolitana de Lisboa mais afetadas pelas alterações climáticas.
A reportagem da jornalista Arlinda Brandão. Ora, e na próxima semana, já com a Conferência das Nações Unidas a decorrer em Glasgow, vai realizar-se no Porto, no dia 5 de novembro, terça-feira, um debate que assina e aborda o último relatório do painel das Nações Unidas sobre a crise climática, produzido de 7 em 7 anos. Trata-se de uma organização conjunta da Campo Aberto, Associação de Defesa do Ambiente e do coletivo Greve Climática Estudantil do Porto. É nosso convidado Jorge Leandro Rosa, integra a direção da Campo Aberto, filósofo, doutorado em Ciências da Comunicação, há mais de 30 anos, que integra também movimentos ecológicos. Muito boa tarde, professor. O que é que concluiu o último relatório do painel das Nações Unidas sobre a crise climática que mais lhe chamou a atenção?
Ora bem, o sexto relatório do IPCC, o Organismo Científico das Nações Unidas para as Alterações Climáticas, é, a meu ver, o mais importante relatório que a humanidade alguma vez produziu.
Porquê?
E é porque nós estamos, enquanto humanidade, enquanto habitantes deste planeta, estamos perante a transformação mais radical que alguma vez ocorreu no planeta, na existência de seres humanos.
Portanto, não estamos apenas perante uma crise política, mas também uma crise existencial, ou seja, da nossa preservação das várias espécies.
Exatamente. Estamos perante
como, de resto, este programa tem vindo a demonstrar.
Exatamente. Começou. Aliás, o alinhamento do programa, para mim, foi muito feliz, porque revela uma coisa essencial e que muitas vezes não é transmitida quando se fala destas questões, é que o clima não fica no clima. Ou seja, os problemas, as transformações climáticas não permanecem apenas com uma natureza dita atmosférica ou climática, como queiramos chamar. Elas afetam todas as áreas, todos os domínios,
a vida das pessoas,
todos os domínios da sociedade. Da sociedade humana.
Como é o caso desta reportagem que acabamos de ouvir, por exemplo, não é? Que é apenas um dos exemplos.
Exatamente. A subida das águas é um fenómeno que não vai parar. E isso é também um aspecto que eu queria chamar a atenção. Ao contrário do que até certos responsáveis já disseram, as alterações climáticas não são reversíveis. Ou seja, os efeitos que nós estamos hoje a ver vão permanecer connosco. E quanto mais avançarmos no tempo, mais os efeitos do futuro permanecerão connosco.
Não há uma hipótese de um tamponamento, ou seja, de, não digo recuar, mas conseguir pôr ali um travão?
O único processo que nós podemos fazer, e é aquele a que a COP26 vai dedicar, é parar as emissões carbónicas. Portanto, as emissões com efeito estufa.
E acredita nisso? Acredita nesse desígnio?
Vamos lá ver, se não acreditarmos que tal é possível, estamos perante uma coisa que apareceu, curiosamente, pela primeira vez no 12º Relatório das Nações Unidas, saiu há dois dias também, e que é já uma espécie de súmula das Nações Unidas com base no que os cientistas disseram no relatório do IPCC, e aí diz-se pela primeira vez que há o perigo, de alguma forma, da extinção da espécie. Pela primeira vez, num relatório das Nações Unidas, falou-se claramente no perigo de extinção da humanidade.
Portanto, é isto que está em cima
é
da mesa.
É isso que está em causa.
É enorme, a nossa existência
para não suavizarmos os termos do que estamos a dizer, eu diria que é a extinção da espécie humana e das outras espécies, porque evidentemente nós não estamos sozinhos no planeta. Aliás, dependemos dessa relação biológica com
todas
as outras
espécies.
Sejam
debatidos, mais do que debatidos, saiam compromissos muito concretos e depois traduzidos na prática para se reverter isto que nos acaba de dizer assim tão taxativamente, não é?
Vamos lá ver. As COPs são acontecimentos diplomáticos e há uma diferença entre os organismos científicos que trabalham para as Nações Unidas e o sexto relatório é, sobretudo, um relatório científico magnífico, um trabalho magnífico, que não está acessível a muitos de nós porque são 5 mil páginas e é, portanto, preciso que a comunicação social faça um papel também de leitura.
E se calhar também os dirigentes façam o seu papel, ou seja, comunicar melhor estas questões que são essenciais, absolutamente transversais à nossa existência, não é?
Eu creio que, não sei se os dirigentes muitas vezes compreendem exatamente o que está em jogo. Porque eles têm muitas...
Mas acha que a comunicação é eficaz a este nível? O senhor ainda agora acabou de dizer algo extremamente importante, que é a nossa existência enquanto seres humanos, e não só, e outros animais que habitam o planeta, pode estar em causa, ou está em causa mesmo.
Está em causa, está porque em causa. Estamos em risco de perder habitat, ou seja, as circunstâncias climáticas, biológicas, que permitem a existência.
E porquê que isso não chega às pessoas?
Não chega porque há muitas prioridades políticas, por exemplo. Dou o exemplo, o Covid foi uma crise real, não estou a dizer que não, mas é incomparavelmente menos importante para todos nós do que o que se está a passar ao nível do clima, e o que se está a passar ao nível do clima está a acontecer há 200 anos, pelo menos. Portanto, a sociedade industrial é, no fundo, a causadora mais direta, não é a única, mas é a causadora mais direta da situação. E, portanto, como há um ambiente onde há uma dificuldade em fazermos uma hierarquia de prioridades, mas quanto mais a mudança climática evolui, porque ela está num processo de aceleração e a velocidade dos acontecimentos é aqui decisiva. Ou seja, aquilo que nós estávamos a ver na COP21, em Paris, sim, há 6, 7 anos, não é exatamente o que estamos a ver de longe, não é o que estamos a ver hoje. E, portanto, os pressupostos de Paris, embora permaneçam atuais, de alguma forma também se vão desatualizando. Porquê? Porque a velocidade dos acontecimentos é hoje muito maior, acontecimentos naturais, os acontecimentos, sim, sim, físicos,
fenómenos
é hoje muito maior do que era há 7 anos.
Então, e o que é que se pode ainda fazer em termos de adaptação, mitigação, para termos outros resultados?
Vamos lá ver, as COPs tinham, Paris tinha um projeto que era os investimentos deveriam ser igualmente repartidos entre adaptação e mitigação. Não é exatamente a mesma coisa. No fundo, a mitigação tem a ver com aquilo que já está presente, com o que já está a acontecer. E muita coisa está a acontecer. E todos nós vimos este ano, este foi um ano decisivo, de alguma forma, na percepção pública destas questões. A Europa, que se julgava, de alguma forma, afastada dos centros das alterações climáticas, neste momento foi atingida.
Está no olho do furacão, não é?
Foi plenamente atingida, não é? E isso é muito importante, ou seja, que os países ricos percebam que não são apenas as ilhas do Pacífico que vão ser afetadas, mas todos nós somos afetados. Todas as regiões do planeta são hoje afetadas. Ora bem, e aquilo que devia ser a repartição de investimentos entre a adaptação e a mitigação mais ou menos igual, na verdade não é isso que acontece. Nós temos cerca de 75% de investimentos na mitigação, hoje em dia, e muito pouco na adaptação. Ora, a adaptação é decisiva. Porquê? Porque a adaptação é precisamente criar um mundo mais resistente, mais resiliente para aquilo que é hoje fácil
prever. E acredita que isso vai sair desta cimeira que vai decorrer em Glasgow já a partir do próximo domingo? Eu recordo só, e temos cerca de um minuto para o final da nossa conversa, que há uns dias o Ministro do Ambiente, Pedro Matos Fernandes, dizia que não estava muito otimista relativamente às conclusões, nomeadamente à emissão de gases com efeito de estufa, à redução de gases com efeito de estufa. E também o secretário-geral da NATO, António Guterres, mostrou-se bastante cético. Como é que o professor está?
Ora bem, o ceticismo eu partilho, eu diria até, temos razões para estar profundamente céticos. Porquê? Porque a COP é, no fundo, uma reunião de países que trazem os seus interesses nacionais e não o interesse da humanidade.
E cada um vai tentar puxar a brasa à sua.
Exatamente. O interesse da humanidade.
E Portugal onde é que fica nesta discussão?
Portugal está muito exposto também a uma série de fenómenos que agora não temos tempo para aqui esmiuçar, mas eu diria que.
Qual é o mais, no seu entender, para fecharmos, professores? Qual é o mais grave?
Só para resumir, o mais grave é socioeconómico. O mais grave é que as Nações Unidas hoje disseram. Precisamos reduzir em 7,6% as emissões. Uhum. Por ano. Ora, o ano da Covid, 2020, houve uma redução de 5%. Foi menos do que aquilo que precisamos reduzir por ano. E, portanto, se as sociedades não perceberem que têm que mudar de vida, que têm que mudar de estruturas económicas, de hábitos, de comportamentos, que não podem circular em automóveis de uma tonelada e meia, sozinhas, as pessoas não podem circular nessas estruturas, que são estruturas hoje destrutivas do futuro dos nossos filhos. E, portanto, é preciso mudar tudo. Porque os 7,6% por ano de redução de emissões não serão substituídos apenas pelas novas energias, pelas energias renováveis. As energias renováveis têm um papel fundamental, mas não para substituir o tipo de vida que nós temos hoje.
Portanto, há aqui uma mudança também, uma revolução de mentalidades que é preciso, sim, fazer, sendo que, como disse, as alterações climáticas não param.
Não
e
param,
continuam a galgar terreno.
Aceleram e não são para 2100, ao contrário do que julgávamos há alguns anos atrás. Os efeitos graves que se julgavam, isso é no fim do século, não. São hoje, são na próxima década.
hoje, amanhã, como nós temos constatado. Exato. Professor Jorge Leandro Rosa, este é um tema que naturalmente vai continuar no radar do Portugal em Direto. Teremos mais oportunidades para falar deste tema. Muito obrigada pela sua participação.
Obrigado.
Boa tarde. Obrigado.
Boa tarde.
E hoje, na rubrica Os Nossos Animais Selvagens, vamos também tentar perceber a influência das alterações climáticas em duas espécies que visitam o nosso território. Uma delas pode ser vista no Ribatejo, a outra no Parque Natural de Montezinho, por exemplo. É a garça boieira e a filosa do mato. O aumento gradual da temperatura pode, daqui a poucas décadas, fazer desaparecer estas e outras espécies selvagens.
É uma ave mais ou menos do tamanho de um pardal, mas no resto é em tudo diferente, desde as cores às vocalizações. As filosas do mato continuam a avistar-se em Portugal, mas a cada ano que passa são cada vez menos. O Parque Natural de Montezinho, por exemplo, é um dos locais do país onde ainda podemos ver e ouvir esta ave irrequieta e com vocalização quase contínua e singular. É a mais pequena das toutinegras que podem ser observadas no nosso território. Tem uma espécie de polpinha de um aveludado cinzento. Uma tonalidade que de resto percorre a zona superior da ave. No peito e no pescoço está pintada de um vermelho acastanhado que permite, desde logo, uma fácil identificação. Esta que estamos a ver canta em cima de um pequeno arbusto, mesmo em frente a um generoso carvalhal, precisamente no Parque Natural de Montezinho. Com os binóculos, vemos bem o círculo avermelhado que rodeia os olhos desta pequena ave comedora de insetos. As alterações climáticas e a perda de habitat está a fazer com que as filosas voem para outras paragens. Esta é uma das muitas espécies de aves que nos últimos anos se têm mudado mais para norte. O Atlas Climático das Aves Reprodutoras Europeias, elaborado pelo BirdLife International, mostra as consequências do aquecimento global para 430 espécies de aves que nidificam na Europa. Conclui o Atlas que dentro de poucas décadas, muitas destas aves vão estar em regiões diferentes das que hoje ainda visitam e habitam. A filosa do mato está também a procurar outras paragens. Há uma espécie de migração forçada de muitas espécies de aves a um ritmo de 1 quilómetro para norte em cada ano. Assim acontece pelo menos nos últimos 30 anos. Para conhecer outra espécie que visita Portugal, mas que pode, daqui a poucas décadas, deixar de ser presença comum no nosso território, vamos seguir até ao Ribatejo. Nas lesírias há cavalos e touros em quantidade. Uma ave que vive lado a lado com estes animais serve-se deles para conseguir alimento e serve-os a eles, porque se alimenta precisamente dos parasitas, dos bovinos e dos equinos. É a garça boieira. Uma garça branca, com bico forte e amarelado, patas escuras e tons de alaranjado suave na época da reprodução. Tonalidades que lhe cobrem a coroa, parte do dorso e a cauda. É uma ave, de resto, muito elegante. Ora, as alterações climáticas também estão a fazer com que ela migre cada vez mais para norte. Esta imagem bucólica das garças alvas em cima do gado, imagem habitual por estas paragens, pode desaparecer dentro de poucas décadas em Portugal. O Atlas Climático das Aves Reprodutoras Europeias mostra que os locais onde são avistadas cada uma das 430 espécies de aves europeias estão a mudar. as previsões assentam em projeções. No fim deste século, a temperatura média deve aumentar 3 graus Celsius. Ora, mudam as condições do clima e muda o comportamento das espécies selvagens. Sempre foi assim, sempre assim será. Muitas espécies de aves deixaram de migrar e começaram a passar o inverno nos seus territórios tradicionais de reprodução, por causa, precisamente, das alterações climáticas.
Os Nossos Animais Selvagens é uma rubrica de Luís Henrique Pereira, com sonoplastia e pós-produção áudio de João Barros, Edgar Barbosa, Rui Fonseca e Rui Coelho, uma rubrica também disponível na RTP Play. O castelo da aldeia histórica de Monsanto, no concelho de Idenha Nova, vai ser um dos cenários da nova temporada da famosa série de televisão A Guerra dos Tronos. As gravações arrancam hoje. Uma equipa com mais de 200 pessoas toma conta da aldeia por vários dias, mas apesar de todo o rebuliço, a população espera vir a beneficiar com o turismo depois das gravações. Paulo Brás.
Quando você joga o Game of Thrones, você ganha.
As movimentações há muito que começaram, mas poucos sabiam o que estava para vir. Até há poucas semanas estava tudo no segredo dos deuses. Afinal, a pequena aldeia de Monsanto estava a ser transformada em cenário para mais uma série da Guerra dos Tronos. A população foi apanhada de surpresa, mas ainda assim satisfeita com o incremento que este grande rebuliço pode trazer para o turismo.
Isto vai dar a conhecer esta aldeia mundialmente. Vai dar a conhecer e as pessoas ficam cativadas, quer aqui, quer nos outros filmes, a vir conhecer.
E se o que está acontecendo neste momento servir, for causa e depois a consequência for melhorar nesses aspectos, pois isso aí, então, venham eles, não é?
Eu acho que tudo o que vem traz sempre qualquer coisa muito positivo. Acho que vai vir muita gente nova. E acho que os mais novos vão querer trazer outros e, quem sabe, as gerações não se vão aqui fixar e dar mais vida à terra no futuro.
Ou não fosse esta a série mais aclamada do mundo, transmitida em televisão pelo canal HBO. Uma superprodução que teve início na vizinha cidade espanhola de Cáceres. Uma gigantesca operação de logística que necessitou mesmo do apoio da Força Aérea para colocar material técnico no centro do castelo de Monsanto, onde os acessos são praticamente inexistentes. House of the Dragon, é assim que se chama a nova temporada, é uma prequela da Guerra dos Tronos, 300 anos antes dos acontecimentos da série original. Vai ter 10 episódios e estreia em 2022. O início das gravações em Monsanto está previsto para esta quinta-feira.
Monsanto no guião da Guerra dos Tronos. E o filme Terra Nova chega esta quinta-feira aos cinemas. Foi baseado na obra de Bernardo Santareno, filmado no alto mar, a bordo de um dos últimos bacalhoeiros existentes. É um drama, Margarida Vaz, sobre os pescadores de bacalhau.
Terra Nova mostra a dureza da faina da pesca do bacalhau. A rodagem foi feita a bordo do Lugre Santa Maria Manuela. O realizador, Artur Ribeiro, aproveitou uma deslocação do barco à Noruega.
Voamos até à Noruega e entramos no navio em Tromsø. E estivemos 3 semanas a filmar no mar, descer até à Holanda. Estávamos a filmar no navio ao largo, né? No mar alto. Depois também filmamos na Messe dos Oficiais do Crioula.
Artur Ribeiro escreveu o guião a partir da obra O Lugre, de Bernardo Santareno. O filme foi uma ideia de Nicolau Breiner.
Era, no fundo, trazer um sonho do Nicolau Breiner ao ecrã. E o filme é dedicado a ele.
Artur Ribeiro revela a coincidência do filme estar relacionado com a família de Nuno Corte Real, o compositor da banda sonora.
Nuno Corte Real, o compositor da música. O bisavô dele foi capitão dos Lugres, da Faina Maior, dos Bacalhoeiros, que o Bernardo Santareno escreve sobre ele. E depois o que vamos descobrir é que o bisavô do Nuno foi o primeiro capitão deste Lugre que nós filmamos, foi o primeiro a ir à Groenlândia. Isto é uma história mesmo incrível.
Terra Nova revisita um passado recente que ainda está na memória de muitos portugueses. A coragem dos homens do mar na pesca do bacalhau.
Convido todos os ouvintes da Antena 1 a viverem uma viagem inesquecível indo ao cinema ver Terra Nova, o filme.
Eu já não podia mais! Foi o mar!
E
E despedimos-nos a bordo de um bacalhoeiro. Voltamos amanhã a ligar o norte e o sul, o litoral e o interior, o continente e as ilhas.
Fazer um filme do país também.
Fazer um
filme
do país, exatamente.
Terminamos com um filme e temos sempre aqui um filme do que se passa no país.
Um filme real.
Um filme real, tal como o filme de que falamos agora. Estamos a fechar o Portugal em Direto com a edição de Cláudia Costa. Amanhã outra vez, entre a 1 e as 2 da tarde. Depois das 2 na Antena 1, Augusto Fernandes fica consigo. Desejo-lhe uma boa quinta-feira. Atenção às notícias à hora certa.